A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a medida do governo federal que dificulta a fiscalização do trabalho escravo. A decisão da ministra foi uma resposta à ação do partido Rede Sustentabilidade, que pedia a anulação da portaria. A magistrada entendeu que a nova regra sonega a proteção adequada e suficiente a direitos fundamentais e promove desalinho em relação a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Apesar da suspensão, a portaria do Ministério do Trabalho número 1129 de 2017, publicada no Diário Oficial da União no último dia 16, continua pautando debates. Uma dessas discussões aconteceu nessa quinta-feira, promovida pelo SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, na Associação dos Agentes de Inspeção do Trabalho no Maranhão, Avenida Ivar Saldanha, bairro Olho d'Água. A auditora fiscal Mônica Dalmos, do AILIB, presidente da Delegacia Regional do SINAIT, no Maranhão, comenta.
Essa portaria é absolutamente ilegal e ilegítima. Dois pontos se destacam nesse sentido da sua ilegalidade e da sua ilegitimidade. O primeiro deles é quando retira do conceito de trabalho análogo a de escravo três aspectos fundamentais, que é coagir alguém à jornada exaustiva de trabalho, submeter alguém a condições degradantes de trabalho e também impor a alguém trabalhos forçados. São três aspectos da conceituação da escravidão moderna, contemporânea, que essa portaria retira, esvaziando de maneira absoluta o conceito político do que seja trabalho escravo.
As fotos apresentadas durante os debates mostraram trabalhadores submetidos a situações degradantes. Tem um chiqueiro para porcos, onde uma rede foi armada e serve de alojamento. No local, até crianças já foram encontradas. A água consumida é retirada diretamente de cacimbas ou açudes, onde animais depositam fezes. Já a do filtro não faz muita diferença. As imagens denunciam a água cheia de bichos. Para a Mônica do AILIB, essa situação é reflexo de uma vulnerabilidade que encontra força no baixo desenvolvimento social e econômico do Estado. Ela observa ainda que essa prática é feita por uma minoria de proprietários.
Quanto maior a vulnerabilidade dos trabalhadores, quanto menor o desenvolvimento econômico e social de um Estado, naturalmente que maior será a propensão dos trabalhadores a se sujeitarem a qualquer forma de trabalho, inclusive forma degradante de trabalho, é lógico. Por daí a necessidade de um Estado forte, de um Estado capacitado para coibir essa prática, para coibir que empregadores se aproveitem dessa vulnerabilidade dos trabalhadores. Agora, o que é importante que se diga e que fique muito claro é que não é a maioria dos empregadores que fazem uso dessa prática. De jeito nenhum, é uma minoria. Felizmente, é uma minoria que vem se tornando cada vez menor, mas ainda assim existe e deve ser de maneira exemplarmente combatida.
Para a auditora fiscal do trabalho, Valéria Félix Mendes Campos, primeira coordenadora do Grupo Estadual de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão, a medida é um retrocesso nos avanços alcançados ao longo de décadas no mundo todo.
Se nós encontrarmos trabalhador dormindo no chiqueiro, comendo carne podre e bebendo água de cacimba, nós não poderemos considerar trabalho escravo, a não ser que ele seja impedido de sair do local. Agora, o impedimento de sair do local de trabalho, nós sabemos que na maioria das vezes não é físico. Na realidade, o trabalhador está ali por causa da miséria, certo? A que ele é submetido na vida diária. Então, ele permanece ali, não porque o empregador diz que ele não pode sair, mas por uma necessidade impossível de se contornar de outra forma.
Além de sofrer críticas de diversas entidades, como o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, a portaria também foi atacada por organizações internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho, ainda de instituições nacionais e internacionais ligadas aos direitos humanos. Para o auditor fiscal do trabalho, Carlos Henrique da Silveira, houve usurpação de poder.
A portaria não foi correta porque ela tentou regulamentar uma questão penal. A questão penal ela está estabelecida no Código Penal. Quando vem no Código Penal estabelecido um crime, a interpretação, quem tem que fazer é o Poder Judiciário. Se for necessário fazer uma modificação, tem que ser feito via Poder Legislativo. A iniciativa é da União, mas o Poder Legislativo é que pode modificar. O Poder Executivo usurpou da competência e tentou fazer diretamente essas alterações a critério deles, aos interesses deles. Isso é ilegal.
Desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo no Brasil, foram libertados mais de 47 mil trabalhadores nessa situação em todo o país. Se a portaria estivesse vigorando naquele momento, 90% dos resgates não seriam possíveis. Até 2013, essa prática era flagrada principalmente em atividades econômicas rurais, como a pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, de soja e de algodão. Ainda de acordo com a presidente da Delegacia Regional do Sinaíte, Mônica Duailibe, em 2016 foram 5 operações com resgate de 49 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Maranhão. Os números deste ano ainda não foram finalizados. Mas o reflexo da falta de verbas destinadas a esse tipo de trabalho explica a queda no número de operações para resgatar essas pessoas. Até o momento, foram 2 fiscalizações com resgate de 32. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.